PSDB propõe salário mínimo de R$ 600, mas governo insiste que valor de R$ 545 é o limite.
Plenário aprova a indicação de Luiz Fux para o STF.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O líder do PMDB, senador Renan Calheiros, quer respeito ao acordo com as centrais sindicais que prevê recuperação do poder de compra do salário mínimo até 2023.
Já o líder do PSDB, Álvaro Dias, defende um mínimo de R$ 600, como informa o repórter Bruno Lourenço.
O então presidente Lula fez um acordo com as centrais sindicais em 2009 para assegurar uma política de recuperação do poder de compra do salário mínimo até o ano de 2023. As regras acertadas previam um reajuste em 2011 no valor da inflação do ano anterior, mas a variação do PIB de 2 anos antes. Como em 2009 o país não cresceu, Lula editou medida provisória no último dia de seu mandato, reajustando o mínimo com uma estimativa de 6% de inflação, ou seja, R$ 540, a partir de 1º de janeiro deste ano. Mas as centrais reivindicam um aumento real imediato, até porque no ano passado a economia teve o maior crescimento em décadas. O líder do PSDB no Senado, Álvaro Dias, diz que vai lutar por um salário mínimo de R$ 600. Isso seria possível, segundo o senador do Paraná, cortando gastos supérfluos do governo. Mas Álvaro Dias sabe que a tarefa não será fácil para a oposição.
A população brasileira elegeu a maioria esmagadora do governo. Nós estamos impotentes numericamente. Então fazemos o possível sem gerar uma falsa expectativa, sem despertar a esperança de que temos força para aprovar uma alteração na proposta do governo, mas que oferecemos oportunidade a governistas que podem se tornar dissidentes para acompanhar os trabalhadores, para que eles possam decidir entre o desejo do governo e o desejo dos trabalhadores.
O líder do PMDB, Renan Calheiros, senador por Alagoas, diz que o importante é ter regras estáveis que assegurem a recuperação do piso nacional a longo prazo.
Nós precisamos fortalecer a regra, defender o conceito, essa política de recuperação do poder de compra do salário mínimo a partir da inflação e do crescimento da economia dos 2 últimos anos.
E o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, cobrou um posicionamento do Congresso Nacional na mediação das negociações para definir o novo valor do salário mínimo.
Paim acha que é possível oferecer mais do que os R$ 545 que o governo propõe.
Eu não vejo motivo nenhum de essa casa não convocar o Congresso Nacional, convocar as centrais, o Executivo e fazer aquilo que eu chamo um bom debate. No mais alto nível, que possamos avançar mais. Pode ser que para muitos, R$ 10 ou R$ 15 a mais não seja nada. Mas para o trabalhador lá, significa mais um pãozinho na mesa, significa mais um copo de leite na mesa, significa um pouquinho mais de qualidade de vida.
Foi lida hoje, no plenário do Senado, proposta de emenda à Constituição que muda a data da posse do presidente da República de 1º de janeiro para o dia 10 de janeiro.
A proposta é do presidente do Senado Federal, José Sarney, e também transfere as posses dos governadores para o dia 5 de janeiro.
A justificativa do presidente Sarney é de que a atual data, dia 1º de janeiro, imediatamente após as festas de fim de ano, dificulta a presença de autoridades nacionais e estrangeiras à posse do presidente da República. A data também prejudica a participação dos cidadãos brasileiros.
A primeira senadora eleita por São Paulo, Marta Suplicy, vai lutar pelo fim da discriminação contra as mulheres e homossexuais. Ela advertiu ainda que o Congresso Nacional precisa iniciar os debates sobre um tema polêmico, o aborto.
Marta Suplicy também vai propor alteração na lei para criar uma nova forma de gestão das regiões metropolitanas, em parceria com estados, União e até mesmo outras cidades.
Hoje a situação de segurança, do lixo, do transporte, dos hospitais e do desenvolvimento regional não podem mais ser tratados isoladamente por cada cidade. Eu vou propor alteração legislativa que avance além de consórcios e agências, um novo pacto federativo, criando regiões metropolitanas que planejem, que cuidem, que implementem economicamente esta aglomeração humana característica da modernidade.
Senadores e deputados se reuniram hoje para homenagear o senador Eliseu Rezende, morto no dia 2 de janeiro deste ano. A repórter Ana Beatriz Santos acompanhou a homenagem.
A sua carreira pública como ministro dos Transportes e da Fazenda foi marcada por realizações no setor de infraestrutura, como a construção da ponte Rio-Niterói, da rodovia Transamazônica e o asfaltamento das rodovias Belém-Brasília e Rio-Santos. O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, lembrou que desde os tempos em que foi governador do Maranhão, mantinha amizade com Eliseu Rezende. Ele frisou a inteligência, a bagagem técnica e a facilidade de transmitir os seus conhecimentos como características do senador mineiro.
Nenhuma vida parece suficientemente longa. Sempre nos resta uma sensação de perda, seja do aspecto da amizade, da experiência que é resultante da convivência pessoal, seja no conhecimento técnico especializado que fará falta em todas as áreas em que ele atuava.
O deputado federal e ex-senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, autor do pedido de homenagem, falou sobre a trajetória parlamentar de Eliseu, que antes de chegar ao Senado, foi deputado federal por 2 mandatos e responsável por diversas propostas na área de infraestrutura, entre elas, a que criou o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Ele também destacou a participação de Eliseu Rezende nos trabalhos do Senado.
Eliseu não pôde cumprir o mandato até 2014, pois a fatalidade o tirou do nosso convívio. Ainda assim, nos 4 anos em que aqui esteve, engrandeceu o Senado com seu trabalho dedicado e sua enorme contribuição, em especial na Comissão de Infraestrutura e na Comissão de Assuntos Econômicos.
Todos os dias, durante o mês de fevereiro, o programa vai informar o ouvinte sobre os novos senadores que integram a casa. Hoje, vamos apresentar a nova bancada do Espírito Santo.
Magno Malta, do PR, e Ricardo Ferraço, do PMDB, vão representar o Estado nos próximos 8 anos no Senado. Já a senadora Ana Rita Esgário, do PT, ficará até 2015. Acompanhe a reportagem de Nara Ferreira.
Ana Rita Esgário tem 52 anos, é assistente social e começou a atuar na política por meio dos movimentos sociais. Suplente do senador Renato Casagrande, do PSB, que foi eleito governador do estado, a senadora do PT do Espírito Santo pretende dar continuidade aos projetos iniciados por Casagrande, sem deixar de lado as demandas nas áreas de educação, agricultura e infraestrutura.
Queremos focar o nosso trabalho na questão da educação, porque entendemos a educação como uma política extremamente importante e como uma política transversal que perpassa as demais políticas sociais, e também focar na área da agricultura e agrária, considerando que a realidade do Brasil e particularmente do Estado do Espírito Santo tem nos demandado muito nessas áreas.
O senador Magno Malta foi reeleito para mais um mandato pelo PR do Espírito Santo. Ele presidiu a CPI da pedofilia, instalada em 2008. Em plenário, afirmou que vai trabalhar para que as conquistas sociais sejam ampliadas no governo de Dilma Rousseff.
Aqui nós estaremos na base da nossa querida presidente Dilma Rousseff, para ajudar a avançar esse Brasil que todos nós queremos.
O outro representante capixaba é Ricardo Ferraço, do PMDB, que começou a carreira política como vereador em Cachoeiro do Itapemirim.
O meu maior esforço será, em primeiro lugar, na direção de defender o meu estado, o estado do Espírito Santo. A minha principal bandeira sempre serão os capixabas, mas evidentemente que eu tenho um desejo muito grande de dar uma forte contribuição no debate nacional pela importância que tem o Senado da República para contribuir com o desenvolvimento econômico e social do nosso país.
Os senadores acabaram de aprovar a indicação de Luiz Fux para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Um pouco antes, o nome de Fux foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Mais informações com o repórter Maurício De Sante.
Luiz Fux foi indicado pela presidente Dilma Rousseff para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga aberta com a aposentadoria do ex-ministro Eros Grau. Na sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, Luiz Fux lembrou aos senadores os 30 anos dedicados à carreira de juiz e garantiu estar pronto para ocupar uma das cadeiras do STF.
Eu me preparei para isso a minha vida inteira. São 30 anos de magistratura nessa ponte que é a justiça, por onde passam todas as misérias e todas as aberrações. Meu compromisso com a magistratura é não deixar que minha consciência adormeça diante dos valores da ética e da responsabilidade social do magistrado. Porque o magistrado que assim age, ele é o único capaz de ter um álibi perfeito para cometer injustiças.
Para o presidente da CCJ, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, não há dúvidas de que Fux está à altura do Supremo Tribunal Federal.
Tem um currículo de serviço prestado ao Brasil na questão da justiça, é um juiz de carreira, pelo currículo que nós recebemos. Eu não tenho dúvida que o ministro Fux será um grande representante da justiça brasileira.
O plenário do Senado também aprovou o nome de Delaide Alves Miranda Arantes para o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho.
Ela vai assumir a vaga reservada a advogado em decorrência da aposentadoria do ministro José Simpliciano Fontes de Faria.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Carlos Quezado. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.